Olá pessoal, aqui é o Rafael Homer, direto de Taipei, em Taiwan, pela última vez. Encerramos nossa cobertura na Computex após 4 dias por aqui, mas não esgotamos o assunto e ainda temos novidades para vocês. Hoje a gente descobriu por aqui o console de games Retro Freak, que, como o próprio nome indica, consegue rodar jogos de 12 consoles antigos, incluindo os queridos NES, Mega Drive e Game Boy, tudo direto dos cartuchos originais. Pois é, então se você tem uma fita de Super Mario Bros. Ou Sonic dando sopa por aí, é só dar uma soprada, espetar no Retro Freak e começar a jogar na TV. Outra coisa legal é que o gadget consegue converter as imagens originais para a resolução HD 720p. Ou, se você prefere fazer o caminho inverso e ser hipster, também é possível simular o efeito de TV antiga para jogar seus games com mais autenticidade. Lógico que fizemos um vídeo sobre o console, não perca em breve lá no nosso canal no YouTube. E ainda falando em games, mas agora de tendências modernas, se vocês acompanham o nosso Instagram, devem ter visto que estivemos no stand da Gigabyte, dirigindo uma cadeira gamer que eles montaram por lá para demonstrar um jogo de corrida em realidade virtual. A ideia foi montar um setup ideal de realidade virtual para mostrar as capacidades da nova placa de vídeo da empresa, a GTX 1080, que foi lançada há pouco mais de um mês. E nós também teremos um vídeo falando como foi a experiência. E esses foram os nossos destaques da Computex 2016. Para quem não acompanhou de perto, nós temos uma playlist com todos os vídeos que produzimos por aqui, desde os aclamados novos smartphones da família Zenfone 3, lançados pela Asus, até as informações do novo processador de 10 núcleos da Intel, o Core i7 Extreme Edition, e sobre a 7ª geração de chipsets da empresa, a Kaby Lake, que chega até o final deste ano. E agora, fiquem com Adriano Ponte e as notícias do mundo da tecnologia.
As coisas se complicaram para o lado da Anatel. Em meio a um turbilhão de críticas relacionadas aos direitos dos usuários e ao limite de franquia de internet fixa e até a abertura de uma CPI para investigar a sua atuação, a agência parece estar numa situação tão delicada quanto caótica. Além desses motivos, a Anatel estaria passando por apuros financeiros, tendo apenas R$14 em caixa. Segundo Samuel Possebon, da Teletime, o órgão regulador pode ter suas principais atividades interrompidas porque não possui mais recursos financeiros para mantê-los. A entidade estaria devendo pagamentos das contas de serviços de telecomunicações às próprias empresas que regula, além de ter cancelado o funcionamento de alguns dos seus escritórios e feito cortes de viagens, inclusive aquelas para fiscalização de serviços pelo Brasil. O caso teria se complicado ainda mais após a fusão dos Ministérios de Comunicações e de Ciência e Tecnologia, que hoje formam o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o MCTIC. Como a estrutura do novo ministério ainda não foi publicada, o ordenamento de despesas e repasse dos recursos não está acontecendo, impedindo que a agência receba mais investimentos. E para contornar essas despesas, o call center, uma das plataformas mais importantes da agência, deve ser interrompido muito em breve, por tempo indeterminado. Não é de hoje que a Meizu vende smartphones de forma indireta no Brasil, representada aqui pela marca Vi, a polêmica fabricante chinesa que já mandou para cá vários smartphones da sua linha internacional. O mais novo modelo que teve sua chegada aqui confirmada pela Vi é o Meizu Pro 6, um smartphone de preço e especificações miradas nos consumidores dos iPhones mais recentes. Ele chega no Brasil na sua versão mais cheia de pompa, equipado com MediaTek Helio X25, e assim o smartphone conta com nada menos que 10 núcleos de processamento em 64 bits, leitor de impressões digitais, tela AMOLED de 5,2 polegadas na resolução Full HD de 1920x1080p, 4 GB de memória RAM, opções de 32 ou 64 GB de armazenamento interno sem suporte a cartões microSD, acabamento em metal e vidro Gorilla Glass 4, bateria de 2560 mAh e uma câmera traseira de 21 megapixels com flash de 2 tons em formato circular. A Vi afirma que as primeiras unidades do smartphone estarão disponíveis no Brasil logo após o início de julho. Já os preços definidos para a novidade também ajudam a descobrir qual patamar o Meizu Pro 6 quer alcançar. R$ 3.699 ou R$ 3.999 pelas versões de 32 ou 64 GB de memória interna, respectivamente. Descubra mais detalhes do Pro 6 no canaltech.com.br. Rumores e especulações de mercado não param de surgir quando o assunto são os próximos iPhones. E a aposta mais recente dá conta de que a partir de 2017 os iPhones vão seguir a tendência que a Samsung soltou no Galaxy S6 Edge, um display com bordas curvadas. Quem lança os dados é Kevin Wang, analista da IHS Technologies. Para ele, a Apple ainda vai dobrar a capacidade de armazenamento do iPhone 7, também deve aumentar o tempo de duração da bateria. Outra informação, dessa vez vinda a partir da fabricante de displays que fornecem a maçã, é que os futuros iPhones terão tela AMOLED e OLED no lugar do mercado já batido LCD. Elas revelaram que tem aumentado bastante sua produção desses itens, indicando que a Apple já esteja encomendando esse tipo de display para os modelos que serão lançados em 2017. Agora a pergunta que não quer calar, por que a Apple não aproveitou para lançar essas novidades em 2016, já que os últimos relatórios de vendas mostram queda significativa no mercado global? E o Drops Canaltech fica por aqui. Não esqueça que hoje é sexta-feira, dia de Canaltech News. E dessa vez com participação especial dos nossos correspondentes em Taipei, Taiwan. Então confira nas notícias da semana com o nosso editor-chefe Igor Lopes e esse link especial. Semana que vem a gente volta com mais novidades de tecnologia. Até lá!